Nós vamos dar continuidade, então, da carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 5, a vida dos filhos de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso precisam ser como Ele. Que as suas vidas sejam dominadas pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós.
Isso.
Como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus.
Isso. Vamos falar duas coisas aí. Vocês devem ser como Deus. É isso que o Paulo está dizendo. E mais embaixo, ele explica o que é ser como Deus. Agir só com amor. Então, veja bem. No mundo, no planeta Terra, está se buscando muito conhecer o Deus, saber quem é Deus. Mas a estrutura, vamos dizer assim, do Deus é algo que não é concebível a nós, espíritos em evolução ainda. Então, o que nós podemos conceber de Deus é que Deus é o amor sublime, não o amor de qualquer, mas o amor sublime. Qual a diferença entre o amor qualquer e o amor sublime? O amor sublime é aquele que não mede esforços para ajudar o próximo. Mesmo que neste amar, ele acabe ferindo vontades e desejos do próximo. Isso é um amor sublime. Deveria ser o amor de mãe, o amor de pai, o amor sublimado.
Isso.
Que isso? Deveria ser esse amor sublimado entre pai, filho, mãe, filho. O amor aonde você ame realmente sem querer simplesmente satisfazer o outro. O amor comum é aquele aonde eu vivo para satisfazer o outro. Mesmo que isso não sirva para nada para o próximo. Tem gente que ama o outro fazendo as vontades do outro. E desse jeito, ele não está ajudando ninguém. O amor verdadeiro, o amor de Deus, está acima de tudo isso. Esse é o primeiro comentário que eu queria fazer. E o segundo é com relação à oferta de Cristo a Deus. A oferta perfumada de Cristo a Deus que o Paulo nos ensina. Cristo, na verdade, ofereceu seus desejos, suas vontades a Deus. Mas vocês, se hoje forem oferecer suas vontades a Deus, sofrerão com isso. Então vocês não estarão fazendo uma oferta perfumosa a Deus, mas uma oferta... Como é que se fala, filha, quando você bate você mesmo? Flagelo, uma oferta flagelada. A oferta perfumosa que o Paulo está falando é o Cristo ter abandonado todos os seus desejos sem sofrer por causa disso. Ele entregou a sua vida a Deus sem sofrer por causa disso. O ser humano quer buscar Deus através da flagelação, através do sacrifício com flagelo. Isso não dá certo. Porque Deus é o amor. E o amor não, Chico, pode se juntar com a dor, de jeito algum.
Já que vocês são povo de Deus, não está certo que a imoralidade, a indecência ou a avareza sejam nem mesmo assuntos de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês.
Vamos só voltar naquele ponto, aonde ele diz assim, que nem seja conversa de vocês. Bom, muitas vezes a espiritualidade já chamou a atenção de vocês para as conversas sem propósito, as brincadeirinhas, as maledicências embutidas nas conversas. Conversar sobre coisas materiais, sobre personagens de história, isso não leva a lugar nenhum. Isso é perda de tempo. A vida é curta. A vida é curta para o tanto que o espírito precisa fazer. E o espírito perde tempo com coisas que não vão lhe levar a lugar algum. Só lhe prendem cada vez mais na matéria. Se tem textos do Emmanuel muito bonitos a respeito disso, a respeito da palavra tola, da palavra força. O Buda também fala muito nisso. O Krishna fala no silêncio da mente para silenciar a boca. É preciso nós começar a direcionar nossa vida. E ao direcioná-la, como eu já disse, eu tenho que abandonar outra. Que as coisas supérfluas da vida percam os valores para vocês. Senão vocês vão perder tempo com o supérfluo e não vão fazer o que é principal.
Joaquim, eu estou aqui me lembrando de um estudo anterior em que o senhor falou que Deus é que nos dá o pensamento, de acordo com o nosso sentimento. No caso dessas conversas tolas, né, indecentes, referidas por Paulo, como nós ainda normalmente não conseguimos identificar o sentimento que está por trás, nós temos que começar, então, controlando essas palavras.
Isso, controlando o pensamento.
Pensamento.
Controle o pensamento. Quando o pensamento for, por exemplo, o que será que vai acontecer na novela 11? Diga, não tem a menor importância isso na minha vida. Que, qual é o problema da novela? Qual a importância da novela na sua vida?
Para Deus não existe lazer,
então. Existe? O lazer de Deus é Deus. O problema é que vocês ainda buscam Deus naquilo que nós acabamos de falar, na flagelação. Acha que essa ligação com Deus é um flagelo, porque você vai perder o lazer material. Não é isso. Você tem que contar lazer em Deus. Essa é a diferença. Não é que Deus não tenha lazer, não tenha lazer para Deus. Mas é preciso que você entre numa sintonia tão grande com Deus, que o seu lazer seja estar com Deus. E aí, filha, você vai passar o dia inteiro rezando, sem precisar mais nada. Rezando, que eu digo, não é falando Pai Nosso ou Ave Maria, né? É em contato com Deus. O que?
A leitura.
Isso, pode ler mais.
Ao contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Estejam certos disto. Nenhuma pessoa imoral, indecente ou cobiçosa, porque a cobiça é um tipo de idolatria, jamais receberá a sua parte no reino de Cristo e de Deus.
A cobiça é parte da idolatria. Idolatria é quê?
Os materiais.
Não. Não. Ao eu. Idolatria você mesmo. Você cobiça porque você quer ter. Não importa o que seja. Então a idolatria é si mesmo. E é isso que nós está dizendo há muito tempo. O falso ídolo que vocês estão adorando nesta vida chama-se eu. A idolatria é o eu. Porque o que eu quero, o que eu acho, o que eu sei, o que eu gosto, é o perfeito. E o que os outros acham, querem, gostam, está sempre errado. Isso é cobiça. Você quer cobiçar a verdade. Porque não existe só cobiça material, cobiça de coisas. Isso é outra coisa que nós vamos precisar estudar muito ao longo dos tempos. Porque vocês acham que certos sentimentos são direcionados exclusivamente para coisas, objetos. Mas não! Quem cobiça pode cobiçar a razão, pode cobiçar a verdade, pode cobiçar o poder, pode cobiçar diversas coisas que não são representadas por objetos materiais. Então aquele que quer estar sempre certo e que diz que todos estão errados, ele é um cobiçoso. Ele está cobiçando a verdade, cobiçando a razão, cobiçando o poder. E está fazendo isso por idolatria a si mesmo. E é por isso que eu digo, amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus, inclusive acima de você mesmo. Porque você é uma coisa.
Que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus virá sobre os que não lhe obedecem. Portanto, não tenham nada com esse tipo de gente. Porque antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas desde que se tornaram povo de Deus, estão na luz. Por isso vivam como gente que pertence à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de toda espécie de bondade, honestidade e verdade.
A luz. O que é a luz, filha? Porque quando se fala em espírito de espírito elevado, se fala em espírito de luz. Porque quando se fala em Deus, se fala em luz? Porque quando se fala em um universo espiritual, se fala em luz? Por quê? A luz tem uma propriedade de iluminar o ambiente. E quando o ambiente está iluminado, você vê as coisas com mais clareza. Então, quando se fala em espírito de luz, se fala em espírito que vê as coisas com mais clareza do que você. Quando se fala em a luz de Deus, se fala a clareza com que Deus vê as coisas. Quando se fala na luz dos espíritos, se fala na clareza com qual os espíritos veem as coisas. É isso que quer dizer cheio de luz. É um ser que tem uma clareza, uma visão muito mais clara sobre as coisas do que o Xê, que não possui luz. Porque ele está na escuridão. Para ele, as coisas não se distinguem facilmente.
Mas aqui falando em coisas, né, dos nossos objetos, dos nossos desejos, foi colocado que, antes de começarmos a estudar com você, já tínhamos feito dívidas pelas coisas que queríamos, pelos nossos desejos materiais. Agora temos que pagar estas dívidas. Como encarar esta dívida?
com uma dívida de pagar. Tudo tem seu preço. Ah, mas hoje eu estou apertado. Mas você quis. Então tem que pagar. Agora tem que. Não existe. O que posso dizer é: você vai pagar se tiver que pagar. E aí fique feliz porque pagou. Agora, se chegar um outro mês, acontecer um problema sério e você não tiver o dinheiro para pagar, também não fique sofrendo. Ah, não tive, não paguei. Agora, não pode é querer outra coisa, buscar outro desejo e deixar de pagar o anterior. Isso não pode, porque aí você continua ali a pejo aos desejos. É, eu acho que é dívida material, não é isso? Isso. Então, estou certo. A FIA que diz que a salva que é espiritual. Mas a EGA vale tanto para as dívidas material quanto para a dívida espiritual. Você está nessa vida para pagar as dívidas espiritual. Então, a resposta é essa. Gio, não preocupe-se em pagar. Mas pague no dia que vencer. Se não tiver o dinheiro, por que que você não tem o dinheiro? Porque você foi comprar outra coisa? Ou porque aconteceu um imprevisto? Aconteceu um imprevisto. Então não era para você pagar. Ah, não, porque eu quis uma outra coisa e agora eu comprei outra coisa. Então aí você continuou preso ao desejo. Então de aí você vai... pela lei do karma, sofrer a consequência de acordo com a sua ação.